No CBN Inovação de hoje, nós vamos falar sobre automação, sobre lojas automatizadas. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo o CEO de uma startup especializada em automatizar lojas do varejo. João Felipe Moreira está aqui com a gente. Olá, tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui falando sobre uma coisa que vai estar cada vez mais presente nos varejistas e no consumidor final.
E quando começou esse movimento, pelo menos aqui no Brasil?
Aqui no Brasil, a gente vê, começando a partir de 2020, as lojas autônomas estando mais presentes no mercado. Nos Estados Unidos, em 2018, a Amazon Go, que é uma big tech, já tinha lançado isso, uma loja totalmente autônoma, com uma tecnologia de ponta. E como a gente é meio atrasado em tecnologia, 5 anos depois a gente trouxe para o Brasil, né? Então a gente começou a degustar mais dessas tecnologias.
Atrasado, mas quando começa a trabalhar no assunto,
dá. Aí dá o start, é muito rápido. Isso é bom do Brasil. O que vira moda muito rápido.
E tá assim.
A gente vê um crescimento muito avançado, né? Das lojas autônomas. É muito similar, vamos colocar assim, para quem nos está ouvindo, a gente tem lojas autônomas de todos os formatos. Então a gente tem os mercadinhos de condomínio. Todo mundo já foi no mercadinho de condomínio. Às vezes a gente tem uma loja autônoma que é um autosserviço, o cliente mesmo faz o autosserviço. Quando a gente fala de uma loja totalmente autônoma, é que o cliente ele faz todo o processo, o cadastro dele, a compra dos produtos e o pagamento. Então o cliente ele se atende sozinho e normalmente 24 horas por dia.
Bom, toda loja pode ser automatizada? Exatamente como é que funciona?
Toda loja pode ser automatizada ou parcialmente automatizada, né? A ideia das lojas autônomas não é simplesmente transformar o varejo e falar assim, poxa, agora o varejista que funcionava a vida inteira atendendo o cliente com a barriga no balcão, que isso é mais caloroso, é muito legal ter, vai deixar de existir. Não é essa
a
ideia.
Acabar.
Não vai acabar. A ideia é que a gente transforme as lojas do varejo tradicional em também lojas autônomas. Vou dar um exemplo. Aqui em Maringá, a gente tem uma sorveteria que foi automatizada. Então, existem as sorveterias tradicionais, né, que ainda tem isso, e também tem uma sorveteria totalmente autônoma, onde o cliente ele faz um processo sozinho, né, totalmente autônomo, e 24 horas por dia. Então, a única sorveteria que fica aberta 24 horas por dia. Mas a gente pode automatizar livrarias, lojas de brinquedo, supermercados, e também, um negócio legal, Luciana, é que a gente pode deixar isso híbrido. Muitas das vezes o varejista ele pode trabalhar das 8 às 18 da forma tradicional e depois ele pode fechar as portas, né, da maneira tradicional e vender 24 horas por dia. Então antes ele vendia 10 horas por dia, agora ele vende 24 horas por dia. Mais receita, a gente expõe mais o lojista à venda. Isso é muito importante para o varejista também. E também para ele atender melhor os clientes dele. Quem nunca precisou de uma lata de leite condensado, sei lá, de um papel higiênico, um carregador de celular e não tinha onde comprar? Agora, nas lojas autônomas, o comerciante pode atender o seu cliente da melhor maneira e em todos os momentos.
Então, vende bem nesse horário, na noite, de madrugada?
Isso, surpreendentemente, por mais que a gente trabalhe com isso, a gente fica falando assim, poxa, por que uma pessoa está comprando um tapete higiênico de cachorro às 2 da manhã? Como uma pessoa está comprando um sorvete às 4 horas da manhã? Ou um vinho, enfim, tem cliente...
O
vinho você entende, né? Tem cliente a todo momento. E a disponibilidade dos produtos precisa também estar a todo momento. E as lojas autônomas têm trazido isso para o consumidor.
Há um medo também de perda de empregos, né? Vai acontecer isso?
Não, isso é muito legal. Eu vou ter o prazer de desmistificar esse mito aqui com você, que é o seguinte, as lojas autônomas elas geram mais empregos. Ao invés delas tomarem os empregos, poxa, João... Eu estou substituindo esse trabalho? Não, na verdade não. Pensa comigo, a gente deu o exemplo da sorveteria, né? Uma sorveteria, ela precisa de mais de 100 metros quadrados para funcionar, o buffet, todos os equipamentos, né? Enfim, o varejista, ele está entendendo que uma loja autônoma, ela pode ser menor. Então, ele não só vai ter o estabelecimento tradicional dele, ele vai ter mais de um estabelecimento. Então, a sorveteria lá tem 300 metros quadrados e ele tem uma de 30 metros quadrados. De 10% do tamanho.
E é suficiente?
É suficiente, porque você pega produtos específicos, produtos de curva A, que os clientes mais compram. E aí, você tem uma unidade nova e vai ter pessoas que precisam estocar os produtos, repor o estoque, né? Vão ter pessoas que vão precisar limpar a loja. Então, além de eu ter pessoas que limpam a loja tradicional, que repõem estoque e atendem os clientes, eu tenho mais um modelo de negócio, um novo modelo de negócio, onde eu gero mais empregos. tem pessoas que vigiam, que monitoram a loja, que limpam a loja, que repõem estoque, que precisam construir aquela loja. Então a cadeia gira, é mais um modelo de negócio que os varejistas eles podem pensar em expandir, seja franquia, seja uma nova unidade, de um custo até menor, né? Porque você constrói uma loja menor, ela custa menos, né? Por mais que é autônoma, custa menos e você consegue gerar mais emprego. Então, basicamente, essa
é
a ideia.
Agora, como que é o movimento, então, dos clientes durante esse período noturno, de madrugada? É intenso? Ele é contínuo ou tem um momento de pico? Porque 30 metros quadrados, a gente imagina que é um espaço pequeno se tiver muita gente,
sim,
né?
Sim. Tem um momento de pico. Normalmente, as lojas autônomas, elas têm um pico das 10 até 1 hora da manhã. Das 22, né, da noite até 1 hora da manhã. Da madrugada. Então, esse é o momento que as pessoas mais consomem. Por quê? Porque muitos estabelecimentos também estão fechados, né? Mas durante todos os dias, todo dia a gente tem um movimento, né? Todo horário a gente tem uma, duas pessoas, três pessoas, 10 pessoas comprando na loja. Então, basicamente, dependendo do segmento, quando é a alimentação, né? Você tem mais fluxo de gente em todos os horários. E aí quando são produtos eletrônicos, alguma coisa assim, você tem as pessoas mais picadas, aí não são produtos tão de necessidade. Quando você tem aquele produto de conveniência, esse pico da madrugada é um pico que funciona bastante.
A tecnologia para automatização de lojas já está consolidada ou tem ainda muito a se avançar? É possível também inovar?
Ela já é consolidada porque ela funciona, mas tem muita coisa que pode ser inovada. Hoje, a gente tem inteligência artificial que você pode reconhecer os produtos, as quantidades retiradas, né, o rótulo daquele produto. Então, você pode saber quantos produtos tem em estoque, qual produto foi retirado da prateleira por aquele cliente. Então, você tem vários níveis de automação. Quanto maior o nível de automação, mais caro fica. Por quê? Por conta do valor computacional que isso tem. Quanto mais... A inteligência artificial ela precisa de uma capacidade de processamento muito grande. Isso quer dizer que você precisa de mais máquinas. Então, quanto mais equipamento, mais caro fica. Mas hoje a gente consegue ter um bom valor para o varejista. Eu sempre brinco, né, que 95% do varejo ele é o varejinho, é o lojista pequeno. Então a gente procura trazer essa inovação de inteligência artificial de automação para o varejista, que é a realidade do Brasil, né? Aí os grandes supermercados, né, as grandes marcas, grandes lojas de confecção, conseguem daí ter uma inteligência artificial um pouco mais apurada. Mas conforme mais isso for sendo difundido, mais barato vai ficar, mais acessível vai ficar, e é isso que a gente tem visto. Então, e mesmo assim, falando de inovação, tem muita área para inovar. Você pode usar automação para automatizar o seu controle de estoque, para automatizar suas vendas, para automatizar tudo. Então, sempre, eu brinco que quanto mais a gente aprende de automatizar a loja ou inteligência artificial, a gente entende que a gente não entende nada, que a gente precisa aprender mais, né? Porque cada dia é uma novidade. Então, tem muito espaço para inovar, está no começo.
Uhum. E o varejista, ele compra o que exatamente? Ele compra um software ou ele compra um serviço? Vocês têm que prestar o serviço?
As duas coisas. Depende da empresa, né, que vai automatizar essa loja, mas é um misto de coisas, né? Primeiro, ele precisa comprar os equipamentos. Câmera de segurança, o hardware ali de inteligência que tem ali, né, para você automatizar as portas, o cadastro do cliente. Então, você tem o software, né, que o cliente usa muitas das vezes um aplicativo para acessar a loja, fazer um cadastro, colocar os seus dados ali, né? Você tem o hardware que controla tudo isso, e essa junção das duas coisas é o IoT, né? Internet of Things, Internet das Coisas, que você une essas duas coisas. Então o varejista ele precisa comprar hardware, né? Coisas físicas, e vai pagar a mensalidade de um software. O serviço, muitas vezes vem embutido, Luciano, é quando você vai fazer uma revisão de compras, quando você tem pessoas monitorando aquela loja 24 horas, porque isso acontece, né? Então cada compra que é feita, tem pessoas que revisam essa compra. Por mais que a inteligência artificial identifique alguns produtos, ela é falha. Então você tem que ter um double check, né? Uma dupla verificação se aquele produto mesmo foi retirado. E você vai ajustando a inteligência artificial, você vai ajustando a automatização para cada vez mais ela ficar inteligente. Então é um misto de coisas. Serviço, produtos e software. São essas três coisas aí que o varejista compra, né?
E a segurança?
A segurança é algo muito legal. É que as lojas autônomas elas vêm se destacando. Por quê? Porque, basicamente, uma loja autônoma ela é mais segura, pasmem, pessoal, ela é mais segura que um varejo tradicional. Por quê?
Segura de que ponto de vista?
Segura de você identificar o cliente, quem está entrando na loja, de monitoria, também, né? Você tem alguém monitorando 24 horas, tem mais câmeras por metro quadrado do que qualquer estabelecimento, né? As luzes sempre ficam acesas, então você tem uma atividade muito maior, tanto de quem vigia quanto de quem compra. Então você precisa de uma segurança redobrada, né? Então você é mais seguro por quê? No supermercado, quando você entra, o supermercado só sabe que é você que comprou depois que você bate seu CPF na hora de pagar a conta.
Uhum.
Na loja autônoma, não. Para você entrar numa loja autônoma, você tem que fazer um cadastro. Esse cadastro, normalmente, dependendo da empresa, que tem que ser confiável, né? Você tem que fazer uma verificação desse cadastro em órgãos do governo. Você tem que fazer uma verificação também do cartão de crédito dessa pessoa nos bancos. Então, o banco habilita essa pessoa também para estar nas lojas autônomas. Então, você tem um cadastro prévio. Então, todo mundo que entra numa loja autônoma é mais seguro. Você sabe quem é aquela pessoa. Você sabe, você tem um rastro dela, né? Então, é mais seguro do que uma loja tradicional. E uma coisa interessante é, como as compras são revisadas, normalmente o mercado ele tem muita perda por estoque, por roubo, né? A Nielsen fez uma pesquisa, que no ano de 2021, ela soltou essa pesquisa em 2022, que 82 bilhões de dólares foram perdidos em roubos, furtos e na parte do estoque em supermercados. Então, você vê que o varejo ele tem uma perda de quase 400 bilhões de reais por ano em perdas. Na loja autônoma, não. Você sabe exatamente o produto que saiu, o estoque que saiu, né? Quem que está entrando ali, quem que pegou o produto. Então, a gente tem uma identificação muito melhor e mais segura de quem está entrando do que foi retirado da loja. Então, basicamente, é isso.
E a segurança do cliente que está lá na loja durante a madrugada?
Isso é muito legal, né? Porque hoje você vai pegar um produto na madrugada. Você sabe que existe uma pessoa que está te vigiando, que se você apertar um interfone na loja, alguém vai te responder e um tático vai poder chegar na loja. Então, normalmente as lojas autônomas, elas têm uma identificação falando assim: qualquer problema, aperte esse interfone, fale conosco nesse número, tem um chat do próprio aplicativo que a pessoa também pode entrar em contato. Então ela é assistida. Ao mesmo tempo que uma pessoa que está numa loja autônoma, ela não gosta muito de ser incomodada, ela se sente segura porque tem alguém dando respaldo para ela. Ela sabe que ela não vai ficar presa dentro da loja, né? Ela sabe que, pô, se acabar a bateria do meu celular, é só apertar o interfone e falar conosco que a gente vai soltar você. Pode ficar tranquilo, né?
Então toda loja autônoma tem uma equipe por trás monitorando que está 24 horas
trabalhando? Não é toda loja autônoma. Essa é a grande diferença dos supermercados autônomos, né? De condomínio. Você vê que simplesmente, na verdade, é um check-out feito, eles chamam de honest marketing, né? O mercado da honestidade. Nas lojas autônomas, não. Você tem que ter uma equipe por trás. E não é toda a loja autônoma, são empresas específicas que prestam um serviço, que tem toda essa monitoria, esse controle, tanto de cadastro, tanto de monitoria mesmo, né? De vigilância do cliente. Basicamente é isso.
Bom, você falou que o Brasil está sempre uns 5 anos atrás das inovações que vêm lá dos Estados Unidos e de outros países.
Mas a gente,
né,
chega lá.
Como é que está hoje a inovação? Como é que está o varejo hoje nos Estados Unidos em relação à automatização?
O varejo nos Estados Unidos, ele já é muito mais evoluído. Você vê 5 players, né, ali, 5 empresas brigando por esse posto de vou automatizar o varejo. Só que no Brasil, acho que funciona um pouco diferente, porque enquanto a Amazon, outras empresas buscam para ser os varejistas, no Brasil, o que, que a gente vê um movimento? Empresas de tecnologia fazendo com que o varejo se torne autônomo. E isso é muito legal, porque o varejo brasileiro ele tem uma complexidade muito grande. A gente vê os Estados Unidos, né, e outros países da Europa tendo uma inovação tecnológica à frente do Brasil, né? Eles consomem conteúdo mais rápido, por isso eles evoluem mais rápido, mas você vê a dificuldade no Brasil, eles não conseguem penetrar muito no mercado. E só um brasileiro para resolver o problema do Brasil, essa é a verdade. Então, por mais que a gente esteja um pouco atrasado, quando a gente vem com a inovação, a gente sabe a deficiência tributária que o nosso país tem, a dificuldade, a complexidade tributária, a complexidade de integração entre vários sistemas que a gente já entende isso, que nos Estados Unidos, basicamente, eles não vão conseguir, não tem essa dificuldade, né? E quando vem uma empresa do exterior, da Europa, né, norte-americana, para cá, eles sentem muito essa dificuldade. E aí eles pedem arrego pra gente. A gente precisa... E por isso que a tecnologia brasileira, quando a gente desenvolve e é feito nacionalmente, a gente já identifica essas dores muito mais rápido. A gente já começa o negócio pensando nisso. Essa é a diferença. Então, no Brasil, a gente tem muita coisa para inovar ainda. A gente vê que o mercado de lojas autônomas e de inovação, ele é crescente e principalmente, ele é crescente na dor do brasileiro. Então, isso que é muito legal. A gente é crescente na dor do brasileiro. A gente se espelha em algumas coisas que são feitas lá fora, mas a gente traz para a nossa realidade.
E qual que é a principal dor aqui do varejo brasileiro?
A principal dor do varejo brasileiro, hoje, falando de sistema, eu acho que é integração. É você conseguir atender o varejo na omnicanalidade. É você conseguir fazer com que o cliente ele consiga comprar online, físico, você consiga comprar de um aplicativo ou de um e-commerce e você atender o cliente em todos os canais da mesma forma. Porque são muitos sistemas diferentes. Cada varejo, se você pegar as empresas do varejo, cada um tem um sistema de gestão totalmente diferente. Então, para você integrar, um e-commerce a um sistema de gestão do cliente, a gente tem milhares no Brasil. Então, essa é a dificuldade, que não é só do Brasil também, é uma dificuldade dos Estados Unidos. Mas eu acho que a principal dificuldade do varejo hoje, até a GFK, que é uma empresa da Nielsen também, lançou uma pesquisa no ano passado, em 2023, recente, sobre que o principal desafio dos varejistas, inclusive do Brasil, é a omnicanalidade. É você conseguir atender os clientes de uma forma única, de vários canais. Então, se o cliente ele quiser comprar um produto e retirar na loja, né, ele comprou um produto de casa e retirou na loja, ou ele comprou um produto na loja e mandou entregar em casa, ou ele comprou em um canal diferente, num aplicativo, num e-commerce, essa é uma dificuldade muito grande hoje, que eu vejo que as grandes empresas elas já têm se movido para isso, para a omnicanalidade, e as lojas autônomas são mais um canal de venda. A gente faz parte dessa omnicanalidade, né? Que é atender o cliente do jeito que ele quer ser atendido, 24 horas, com uma disponibilidade, com um modelo de negócio diferente, onde ele mesmo faz as próprias compras, né? Sem precisar de atrito na hora de fechar uma compra, de passar num caixa. Então a gente faz parte disso, né? Integração dos canais de venda. Você foi sucinta em toda essa explicação que eu fiz. Aí, então. Essa integração dos canais de venda é a maior dificuldade que o Brasil tem hoje no varejo.
E o potencial de faturamento desse setor das lojas autônomas é grande?
É grande. Tem algumas pesquisas, eu não sei se foi McKinsey ou o próprio estatista que fez essa pesquisa, depois eu passo para você, mas dizem que nesse ano de 2023, 2022/2023, a previsão era de 34 bilhões de faturamento
em lojas,
de dólares. Nossa. Em lojas autônomas, e até 2030 é de 70 bilhões.
No mundo?
No mundo. Mas isso, eu acredito que vai avançar, assim, porque a gente vê que outras coisas têm se tornado também essa automação. A gente vê as vending machines voltando com força. Lembra que no Brasil existia muitas vending machines de refrigerante?
Sim.
Não existia, agora começou a voltar. As máquinas de bichinhos.
Inovações.
Não, na verdade não. Acho que foi o time de mercado mesmo. Uma coisa que funciona muito no Japão, né? Funcionava muito na China, nos Estados Unidos. E no Brasil, eu acho que não teve tanta aderência. Mas agora, a gente vê que em cada shopping tem não sei quantas máquinas de brinquedo, né? Autônomas, ou seja de algodão doce, de brinquedos, de bichinhos, né? Então você vê as vending machines voltando com força. Então, a gente tem várias segregações, né, separações do que são lojas autônomas. Então, desde uma vending machine até uma loja totalmente autônoma, que você tem uma experiência de loja, né, produtos na prateleira, você mesmo pega.
Vending machine é uma tecnologia mais... É simples.
É uma tecnologia mais simples, né? Que você simplesmente faz um cadastro, escolhe o produto e cai ali para você, né? O produto, né? As lojas autônomas têm uma complexidade muito maior, que você tem que controlar o estoque daquilo.
E tem inteligência artificial.
Não são todas as lojas autônomas que têm inteligência artificial. Os mercadinhos de condomínio, eles são super simples, né? Você mesmo escaneia o produto, você pega e não tem nada ali controlando, nenhuma pessoa por trás, ninguém revisando compra. Nenhuma inteligência artificial entendendo o rótulo daquele produto. Quando a gente fala de lojas autônomas mesmo, são lojas autônomas, o que eu quero pregar e evangelizar o mercado, na verdade, é que existe uma seriedade de você conseguir colocar uma loja na rua e você deixar o varejista seguro e o cliente que está dentro da loja autônoma seguro, que existe uma segurança, né? E existe uma fluidez no processo de compra.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Um ótimo dia.
Ótimo dia para vocês, pessoal.
Conversamos com o CEO de uma startup especializada em automatizar lojas de varejo, João Felipe Moreira, no CBN Inovação desta quinta-feira.